Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Vereadora doutora Trícia, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Obrigado pelo elogio da minha vestimenta. Texto bíblico. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se, oferta o holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos dois dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Hamilton Spindler. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Domingos Paulo e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 95 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Concede título de cidadão anapolina ao senhor Jairo Almeida Santos e da outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 73 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva Anápolis Goiana, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 98 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza e Leandro Ribeiro, dar-se-á o nome de Arena Poliesportiva Mauro Lopes da Silva, Arena Pública Municipal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 99 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza e Leandro Ribeiro, dar-se ao nome da Arena Poliesportiva Diógenes e Conceição Bezerra. Aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de moção e de requerimentos. Usou a palavra pela ordem João Feitosa, Policial Federal Suéter, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles e Jean Carlos. Comunicações. Usaram a palavra Hélio Araújo, Policial Federal Suéter, Jean Carlos, Delcimar Fortunato e Hamilton Spindola. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de agosto, em horário regimental. Projetos. Projeto de decreto legislativo número 133 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a concessão de título de cidadão em Bolina à senhora Nelma Maria Granja e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis. Correspondências. O vereador policial federal Suender justifica a sua ausência na sessão em razão de compromisso imprevisto e agenda externa. O vereador Edmilson Ferri justificou a sua ausência na sessão por motivos particulares. O vereador Edival Reis justifica a sua ausência na sessão devido à agenda externa. A vereadora Celiane da SOS também justifica a sua ausência na sessão devido à agenda externa. Foram colocados à disposição dos vereadores e vereadoras o balancete financeiro de fevereiro de 2022 e o balancete financeiro de março de 2022, abril de 2022. Sem mais correspondências dos projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, já vamos direto ao grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João da Luz. Hoje a sessão ainda um pouco vazia, mas ainda aguardamos a chegada dos demais colegas para dar quórum suficiente para a votação dos projetos em pauta. O vereador João da Luz está caminhando para a tribuna, a palavra com ele por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria destacar um requerimento que nós fizemos nessa casa aqui. O requerimento é uma proposição importante que nós temos de chamar a atenção do Executivo, certo? Principalmente as suas pastas, as suas secretarias, que têm a obrigação de atender às demandas do povo. Nós estamos fazendo aqui uma solicitação, presidente. Eu acho que o senhor já viu o que acontece na José Neto Paranhos em situação de pico, no horário de pico. A José Neto Paranhos é o fluxo, né, do centro para o bairro JK, e também permite o acesso, né, para o centro. José Neto Paranhos, ela é de via dupla, vereador Eli Rosa. E ali nós temos, agora, vários condomínios, vários prédios que foram construídos ali. Nós temos um fluxo muito grande de uma escola que está naquele local. A Polícia Federal também foi para aquele local. Tem uma igreja que tem muitos membros também naquele local, certo? Que é a Beth Shalom, né? Então, o fluxo ali está muito intenso. E aqui, ó, é com abaixo-assinado. É vontade dos moradores. Ali, liderado pelo doutor Carlos Dentista, que é o síndico de um dos condomínios daquela região, eles estão pedindo a atenção de quem? Do CMTT, da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que é o responsável por estar viabilizando, né, o trânsito, né, o tráfego de veículos na cidade. E é ele que tem que estar organizando, essa é uma obrigação do CMTT. Certo? Nós estamos aqui com esse requerimento, em anexo está um abaixo-assinado, pedindo esse estudo do CMTT para viabilizar um sentido único naquela via, José Neto Paranhos. Ou sentido Jamel Cecílio para o centro, ou vice-versa. Mas fazer um estudo que faça com que organize aquele trânsito naquele trecho. Então é um anseio da população. E nós precisamos dessa ação do nosso responsável pelo CMTT, o Fernando Cunha. Então, eu queria destacar esse requerimento, que ele já foi lido ontem, mas eu queria fazer esse destaque aqui, porque é importante uma ação do CMTT nesse sentido de organizar. Eu quero só ler rapidamente aqui para vocês. Os condomínios que tem ali. Ó, a presente proposta visa atender ao apelo dos moradores locais e residentes dos condomínios Riviera da Itália, Alameda, Terra Mundi, Palma de Maiorca, Califórnia, Mirante do Vale, Espanha e Vilagem Cardoso. Então, só para você ver a quantidade de condomínios que se concentra nessa via. Então, é importante a gente dar uma atenção a esses moradores, porque vai com certeza melhorar o trânsito, vai viabilizar o tráfego de veículos naquela via. Um outro destaque que eu gostaria de fazer é com relação a... Hoje nós estamos vendo, certo? O consumo do combustível, da gasolina e do etanol. Nós estamos aqui neste requerimento solicitando do PROCON, certo? Em nome da Comissão do Direito do Consumidor, nós estamos solicitando do PROCON que cobre a aplicação da Lei 18.966 de 2015, que obriga essas unidades, os postos de gasolina, a colocar, informar, é uma obrigação de lei, informar a diferença da gasolina para o etanol, em percentuais. Então, nós estamos solicitando a fiscalização do PROCON nesse sentido, para que os postos cumpram essa lei e deixe claro, de forma visível, qual que é a melhor forma de você estar abastecendo. Nós sabemos que a gasolina e o etanol têm uma diferença no valor, mas tem um percentual que compensa para o consumidor. Então, em nome dos consumidores de combustível, nós estamos pedindo que seja colocado de forma visível essa placa mostrando o valor percentual, vereador Hélio, o valor percentual da diferença da gasolina e do etanol, para poder mostrar o quê? Se compensa para o consumidor abastecer o etanol ou a gasolina. Nós sabemos que se for abaixo de 70%, não compensa para o cara abastecer o etanol, mas se for acima de 70%, já compensa o consumidor do combustível estar abastecendo o etanol. Então, nós estamos encaminhando para o nosso PROCON aqui de Anápolis, para o senhor Wilson Velasco, que fiscalize sobre essa obrigatoriedade, certo? De deixar visível nos postos de combustível essa informação. E eu quero destacar também um outro requerimento aqui, certo? Que é com relação a alertar os motoqueiros, certo? Os motociclistas que estão transitando na Alexandrina. Nós estamos recebendo aqui, ó, denúncias de vários moradores de que o risco que esses motoqueiros estão correndo com relação aos praticantes da pipa, os pipeiros. Então, nós estamos encaminhando aqui para o nosso comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, nós estamos encaminhando, solicitando dele intensificar o patrulhamento nessa região, para poder evitar que esses praticantes da pipa, que usam o cerol, coloquem em risco a vida de pessoas. Nós sabemos que o momento agora é hora de soltar a pipa, mas nós temos que soltar o quê? A pipa legal, a pipa sem o cerol, porque senão você pode colocar em dificuldade outras pessoas e botar até a vida de outras pessoas em situação de risco. Então, eu queria destacar aqui este requerimento também. E um outro requerimento importantíssimo, que eu acho importante estar destacando, que agora com esse novo formato de estar simplesmente lendo os números, né, a sequência por números, às vezes a gente não deixa clara a discussão de um problema que está latente e que precisa de solução. Nós estamos fazendo aqui um requerimento pedindo para o CMTT fazer um estudo para diminuir a velocidade, certo? Em qual avenida? Na avenida central do bairro Leblon. Ou colocar uma lombada eletrônica, um pardal, ou até mesmo um quebra-molas, porque aquela avenida central ali, os carros estão transitando em alta velocidade e está provocando o quê? Acidente, colocando em risco a vida de pessoas. Então, nós estamos pedindo para o nosso secretário do CMTT, o Fernando Cunha, uma atenção para os moradores do bairro Leblon. Obrigado, meu presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato. Ainda em tempo, registrando a presença dos seguintes vereadores: vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos e vereadora Cleide Hilário já estão aqui entre nós. Também justificando a ausência do vereador professor Marcos Carvalho em motivo de agenda externa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã aqui é para agradecer o subcomandante ali do 4º Batalhão. Eu fiz um ofício pedindo ali um patrulhamento ali no Polo Centro. Eu fui prontamente atendido. O sargento Patrick, que é comandante daquela região ali, é muito amigo desta casa, Eli Rosa. E eu liguei para ele, chamei ele no gabinete e ele me orientou a fazer o ofício e levou lá para o 4º Batalhão e o subcomandante, né? E José Kennedy, o capitão, atendeu prontamente o nosso pedido e agora a Polícia Militar vai estar fazendo a patrulha ali diariamente naquela região, né? Haja visto que ultimamente tem tido muito ali, muito roubo, né, de celular, né, muito, né, roubo nas residências. E agora a Polícia Militar tá naquela região ali, João Feitosa, né, a todo momento. E eu quero agradecer aqui, né, o sargento Patrick e o subcomandante do 4º Batalhão, né, o capitão Kennedy. Muito obrigado, sargento Patrick, né, estamos à disposição da Polícia Militar. A Polícia Militar que sempre nos atende e tem dado o respaldo aí à população anapolina. Né? A nossa Polícia Militar é diferenciada. Né? Realmente, a gente pode, né, ter essa sensação de segurança. Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Parabenizar pelo seu requerimento. A Polícia Militar está aí para isso. Né? Realmente, a Polícia Militar tem feito um belíssimo trabalho na nossa cidade. Sabemos que a força tática está sendo um diferencial aqui em Anápolis, dentre outros municípios. Inclusive, já fiquei sabendo que tem municípios que vai copiar essa iniciativa do prefeito Roberto Naves, que foi uma iniciativa assertiva. E também quero parabenizar o Major Kennedy, né, que foi recentemente promovido. Então, quero parabenizar e saber que é uma pessoa que a gente pode contar. Tá bom? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eli Rosa, com a palavra.
Obrigado. Pela parte, quero aqui reconhecer a importância da Polícia Militar no Estado de Goiás, como sempre foi importante, mas hoje, principalmente nesses últimos anos, ela tem recebido um apoio muito grande do Executivo Estadual. A prova é que os crimes têm caído assustadoramente, entre aspas, assustador, que é o que a gente esperava, na verdade. Hoje nós vemos os comerciantes sem grades, nós vemos as pessoas transitarem mais livremente nas ruas, graças a essa atuação da Polícia Militar, que é muito eficaz, conforme o senhor usa a tribuna para parabenizar a polícia e também parabenizar o Kennedy, no Major Kennedy, capitão, né?
Agora. Major agora.
Major agora, que é nosso amigo de longas datas, parabenizar a polícia e ele como parte do comando dessa polícia aqui na nossa região. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, Eli Rosa. É isso aí, né? E o que eu quero dizer também, senhor presidente, que, né, para a população, para as pessoas que nos ouvem, que nos vê aí pelo canal do YouTube, que esta casa trabalha dioturnamente, né, em prol da população anapolina. Eu, esse mês de julho, eu não viajei, fiquei aqui na cidade, né, sempre atento no celular, né, sempre atento ali nas demandas, nos pedidos ali no gabinete, percorrendo a cidade, que, como eu falei, né, já várias vezes aqui, tem pessoas que às vezes nós sobe aqui na tribuna, né, fala, e às vezes tem um problema lá no bairro dele, e ele não liga para nós, mas na hora de criticar, ele critica. Então, o papel nosso de vereador, nós estamos fazendo, que é representar, que é assistir a população, né, dioturnamente. Eu quero novamente deixar aqui meu gabinete à disposição. Se precisar do vereador Delcimar Fortunato despachando o povo, eu estou à inteira disposição. Né? É o que eu já falei. O salário que nós recebemos aqui, quem paga é o povo, é a população. Então, nós somos seu funcionário, somos seu empregado. Então, eu tenho essa consciência, e todos os padres aqui têm essa consciência que somos empregados do povo. Então, temos que ficar à disposição do povo. Quem pediu a parte? João da Luz?
Vereador Delcimar, eu quero parabenizar o senhor por reconhecer o trabalho do Sargento Patrick. Realmente é um parceiro, um companheiro ali na Polícia Militar que sempre está nos orientando com relação ao que tem, a como tem que se proceder. Agora eu queria destacar essa fala sua com relação ao requerimento, ao ofício que o vereador faz quando a população precisa de um serviço, por mais simples que seja, esse requerimento, esse ofício é encaminhado para os órgãos competentes e 95% são atendidos. Então, nós temos sim que valorizar e reconhecer essa ferramenta importante do vereador, que atende a população a todo tempo. E o senhor está de parabéns como despachante do povo.
Obrigado.
Aí, em estar usando essa ferramenta importante.
Obrigado,
que
vereador.
É o ofício e o requerimento.
Obrigado. E quero aqui também, senhor presidente, dizer, né, aos políticos de plantão, os opositores aí, né, que todos nós temos oposição, né, o vereador Delcimar Fortunato tem 20 anos que milita na política, fazendo bastidores, carregando bandeira e assistindo a população. Fiquei aí muitos anos sem mandato. Infelizmente, tem pessoas que não aceitam a vitória dos outros, mas eu sou um político, um ser humano determinado. Eu não tenho medo de guerra, eu não tenho medo de enfrentamento. Tem 20 anos que eu milito na política. Quando sai alguma notinha, eu sei quem fez, está por fora, não me conhece. Eu sei de onde veio, então não preocupo não, porque quanto mais fala de mim, mais me propaga. E as pessoas que me conhecem sabem da minha índole. Então, eu não preocupo com isso. Eu fico feliz quando faz esse tipo de crítica à minha pessoa. Então, eu quero dizer que critique. Quanto mais você critica, mais eu cresço no processo político. Mais eu trabalho em prol da população napolina. Eu gosto de política. Eu gosto de guerra. Vamos para cima. Porque aqui tem bala na agulha. Pode vir que eu estou preparado sempre. Agora é período eleitoral. Eu vou fazer política, pedindo voto, respeitando as pessoas, respeitando, né, os oponentes. E com certeza, esse parlamento aqui é lugar de falar, de falar, de criticar e receber as críticas, né, com muita tranquilidade e serenidade. Agora, quem não tem, né, esse equilíbrio, nesse preparo para receber as críticas, vai para o desespero. Mas eu estou firme aqui na rocha. Conte comigo, população napolina. Também, senhor presidente, eu quero aqui, né, destacar, ontem foi a convenção do Avante, foi uma festa muito bonita. O Avante que cresce, né, que cresceu muito em 2018, cresceu muito em 2020, fazendo 3 vereadores na capital, 2 aqui na cidade de Anápolis e mais de 20 vereadores aí, município afora. Ontem foi uma festa linda, onde nós fechamos ali a chapa completa de deputado estadual, deputado federal, e aqui em Anápolis ficou acertado com 5 candidatos, né? Ger Cabeleireiro, Ketlin Moura, Samir Rajar, Zé de Lima e Ricardo Belchior. Então, esses cinco candidatos do Avante vai pedir votos aí esse ano, né, para a população napolina. E com certeza nós vamos fazer aí os 2 deputados aí na cidade de Anápolis, ali, Rosa. Então, estou muito feliz de fazer parte do Avante, né? Estava ali o presidente nacional, foi uma festa maravilhosa e quero desejar aqui boa sorte aos postulantes aí também, né, desta casa. Deputado estadual, federal, o senhor que é candidato a deputado federal, o João da Luz e os outros aí estadual, que eu faço os votos que a Anápolis faça aí 5 deputados estadual, 3 federal e... Quem pediu a parte? Quem pediu a parte? Não, né? Então, senhor presidente, sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Reamilton Espíndola. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos seguintes vereadores: Lizê José Borges e vereadora Thaís Souza. Também registrando a presença da imprensa aqui presente, Bento Piancó, seja bem-vindo. Lucivan Machado também, companheiro que acompanha as sessões aqui diariamente.
Bom dia, senhores e senhores. Comentar aqui a mesa, vereadora Cleidinário, regionário de partido, cumprimentando a todos os outros membros da mesa. Cumprimentar também a vereadora Trícia, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Quero trazer cumprimento aqui ao meu amigo Bento Piancó, cumprimentando a todos da comunicação. Você, ouvinte, que está aí, né, fazendo aí a sua audição através, né, da radiofonia, da Rádio Manchester também, o nosso cumprimento. Cumprimento aqueles que acompanham nós pela TV Câmara do nosso município. Bom, a vida, ela é feita de lutas. E eu costumo sempre dizer que as lutas, elas vêm às nossas vidas sempre para que a gente possa ter histórias. E as lutas, elas, como cristão, eu sempre digo, ela vem para provocar em nós um filho, um teor pedagógico, trazendo aí para nós ainda o entendimento e reconhecimento que nessa vida nós não somos nada e que nós sempre dependemos da autoridade maior que é Deus. Eu tive o privilégio nessa cidade de muitos anos trabalhar no comércio. Mas o meu início de vida lá no começo, como cidadão, trazendo entendimento de um trabalhador, foi engraxate, onde eu coloquei uma caixinha de engraxate nas minhas costas, que ganhei de presente do Toninho Feijão, saudoso, e pude começar ali a engraxar, depois tornei picolezeiro, depois guarda-mirim, depois locutor em 93, quando pude participar de programas como os Cobras da Notícia ali, como repórter. E as vendas me trouxeram também a liberdade de tornar um gerente, onde fui gerente de 3 empresas aqui em Anápolis. Mas com a chegada do autismo na minha vida, tendo um filho autista, e na época minha esposa com depressão, por conta do diagnóstico, eu renunciei à minha carreira profissional de gerente de vendas. Fui vender salgados numa bicicleta para poder acompanhar a minha família, a minha esposa, e mais à frente me tornei um barbeiro, aonde pude flexibilizar, né, o tempo dentro da barbearia e também o meu tempo com a minha família e, de fato, com a associação do qual representa a comunidade autista e outras deficiências em Goiás, presidente desde a fundação. Participei do autismo, do censo, né, onde hoje nós estamos vendo aí, né, os grupos trabalhando aí para o recenseamento do IBGE, e a palavra autismo está agora dentro da coleta para o censo do IBGE. Estive no Congresso por várias vezes, pude participar também junto com o nosso amigo Márcio Vinícius, o nosso amigo Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, e outras autoridades Brasil afora, como 56 associações puderam participar, eu estava lá. Uma luta da comunidade autista, uma luta dos pais e das famílias autistas, uma luta que não para e que é crescente. O diagnóstico do autista não é tão fácil de ser feito. E nós observamos as grandes dificuldades. Tempo atrás, estive no STJ, onde havia a discussão do rol taxativo da ANS. E essa discussão era: os tratamentos serão cerceados para algumas deficiências e algumas doenças. E a luta não para. A comunidade autista, a comunidade PC, a comunidade, né, das deficiências ocultas, a comunidade das pessoas com doenças de Crohn, a comunidade das doenças oncológicas, deficiências e outras, sempre buscando uma resposta. Na Câmara dos Deputados Federal, existe uma PLO, que é a PLO 0233, de um grupo de estudo, o que traz referência a essa luta. Essa luta que será encaminhada para o Senado, mas que traz aqui a garantia, e já está inserido na PLO, a Lei 8.078/90, que é garantir, né, os direitos do consumidor, que irá ampliar e garantir a extensão no rol taxativo da ANS. Essa luta, que é uma queda de braço das pessoas com deficiência, das pessoas com alguma doença, e que não é apenas da comunidade autista, mas é saúde pública, aonde nós entendemos que, com fé, os senadores, com esse projeto de lei chegando até o Senado, poderão, nesse grupo de estudo, apoiar e trazer a qualidade de vida para essas pessoas que tanto necessitam. Será incluído também procedimentos de alta complexidade, transplantes e terapias. Então, esse grupo, ele foi muito cirúrgico, e o projeto de lei 0233 ainda no dia de ontem em discussão. Por isso, eu digo, a vida é feita de lutas, mas com a aprovação será uma grande conquista, um grande avanço, e teremos histórias de vitórias, não apenas a comunidade autista, viu, vereador Eli, mas a comunidade oncológica, a comunidade das doenças raras, a comunidade de outras deficiências, deficiências ocultas, a comunidade terá um olhar especificamente, e se Deus quiser, não será cerceado o direito. Falando da comunidade autista, eu quero chamar a atenção, a empatia e o respeito. Aconteceu nesta sexta-feira passada, olha só que horrível, gente. Eu acredito que o Bento deve ter acompanhado, porque é tio de um autista. Mas no Piauí, em Terezinha, por causa de um choro de uma criança autista, começou-se uma discussão entre parentes. E ali, um senhor com uma faca, um outro instrutor de uma arma, começaram a discussão ali, e calorosamente, naquela discussão, o senhor que estava com a arma disparou um tiro, acertou, né, a cuidadora da criança, e entre um embate e outro, os dois ali tiraram as vidas um do outro por causa de uma questão de uma desregulação de uma criança autista de apenas 4 anos. O que eu trago nessa manhã, com muita tristeza, é dizer que o respeito, a empatia e a tolerância ela poderá poupar a vida das pessoas. E ainda de fato, outro dia eu vi uma matéria que mexeu muito a minha alma, de um síndico de um apartamento, de um determinado apartamento, dizendo que as pessoas com autismo não poderiam morar em apartamento. Isso mexe com a minha alma, porque acredito eu que o respeito e a tolerância tem que caber em qualquer lugar, e a pessoa com autismo, ela tem que ser respeitada, e que as políticas públicas e as terapias aconteçam na vida dessas pessoas para que os comportamentos dela mudem e que ela tenha qualidade de vida e que no futuro ela seja também inserida no mercado de trabalho. É por isso que eu luto. É pelo meu filho Reidner, é pela família autista, é pelo autista, não só do meu município, mas do nosso estado, e a nossa luta tem alcançado também Brasil afora. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do vereador Eli Rosa. Cumprimentar você que nos acompanha aí pela TV Câmara, que gosta de ouvir o debate aqui na sessão. E praticamente todo dia esse debate ele acontece. Eu quero também estar passando à população que está nos ouvindo aí e que hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, foi feita a convenção do Partido Verde no estado de Goiás. A convenção ela foi feita online, às 9 horas, eu participei das convenções também, aonde que nas convenções o nome do presidente estadual, Cristiano Cunha, foi colocado dentro da federação PV, PT e PCdoB, como candidato ao Senado. Não sei se isso vai afunilar e acontecer. A deputada federal Alione José de Paula, candidata a deputada federal, e Keira, a Keira da cidade de Anápolis, ela está com o seu nome lá como pré-candidata a deputada federal. Os deputados estaduais são o João Paulo, o Rivaldo Alves de Souza, candidato a deputado estadual, a Suzana Souza Carvalho Ferreira, candidata também a deputada estadual, e o Luciano Amaral, candidato a deputado estadual, o Rafael Alexandre, também esse que é de Aparecida de Goiânia, é candidato também a deputado estadual. São esses os nomes que o PV vai estar colocando aí para poder ser apreciado nas urnas de 2022 agora aí, para poder estar representando o partido nessa coligação, aliás, nessa união, né, nessa federação aí no estado de Goiás. Então, cumprimentar todos os membros do PV aí no estado de Goiás que teve aí a coragem de colocar no seu nome para poder enfrentar esse pleito. A gente sabe que não é um pleito fácil, mas que a gente deseja sorte a eles e a todos aqueles que vão participar. O vereador Delcimar Fortunato mesmo subiu aqui, falou da convenção do Avante. Nós temos até sexta-feira aí para as convenções continuar. E depois os candidatos para poder apresentar os nomes ali na justiça eleitoral para poder realmente definir se vai ser candidato ou não. E a gente espera que possa ser uma eleição tranquila, né, vereador João Feitosa, que as pessoas que porventura está colocando o seu nome aí possa alcançar os seus objetivos que são colocados nas eleições de 2024. Presidente, agora eu quero falar de um outro assunto. Essa semana aqui na casa, segunda-feira, segunda e terça, a gente fez uma fala aqui a respeito do mamógrafo aqui na cidade, eu e a vereadora Trícia. E muitas das vezes, as pessoas que acompanham a sessão, ela se sinta no direito de colocar, às vezes, palavras na sua boca ou na sua ação aqui na tribuna. Eu quero dizer que, particularmente, aquilo que a gente fala na tribuna, que a gente discute com o parceiro aqui na casa, tanto faz por parte do vereador Domingo ou qualquer outro vereador ou vereadora, ele também tem um tempo. O mesmo tempo que o vereador Dominguinho tem de tribuna, ele também tem. O mesmo tempo que o vereador Domingos tem para poder falar pela ordem, ele também tem. Eu gostaria que os vereadores pudessem parar um pouco da resenha e dar um olhada aqui, ou se não, que pudesse falar. Então, eu quero dizer às pessoas que nos acompanham a nossa fala aqui na tribuna, que eu, vereador Domingos Paula de Souza, não importo com nenhum tipo de comentário ao meu respeito, desde que seja um comentário verdadeiro. Agora, quando a pessoa quer espalhar fake news, aí quem cuida de fake news é a justiça. E na minha fala que eu fiz aqui na tribuna, teve uma pessoa aí chamada Robson Ribeiro Guimarães, que é médico na nossa cidade aí, ele espalhou, no meu ponto de vista, uma fake news. O que é que eu fiz? Eu acionei o jurídico nosso, e o jurídico nosso já fez uma petição e deu uma entrada no terceiro DP, onde protocolou lá uma representação contra esse cidadão. E ele vai ter que se explicar aquilo que ele postou nas suas redes sociais, se é verídico ou não. Porque, inclusive, eu fui indagado ontem para poder retrucar essa fala. Eu disse o seguinte, eu não retrunco fake news. Fake news ela é combatida com a justiça, porque fake news é crime. E aí, aquelas pessoas que, porventura, repostou fake news e fez um comentário citando o meu nome também, essas pessoas vão ser alcançadas pela justiça. Porque a fake news, no nosso país hoje, é crime. E está aqui à disposição de qualquer pessoa que quiser a minha fala de segunda-feira e a minha fala aqui na tribuna de terça-feira. Todas as falas, minha ou de qualquer outro vereador que é dito nessa casa, está à disposição, aonde pode chegar aqui, fazer um encaminhamento à mesa diretora, e a mesa diretora passa para a diretoria de comunicação, aonde a gente apresenta a pessoa que porventura quiser a fala, não só do vereador Domingos, ou qualquer fala de qualquer vereador. Dizer a você que está acompanhando a sessão, que eu, vereador Domingos Paula de Souza, não importo que você possa criticar a minha fala, eu acho normal. Mas agora, querer fazer fake news comigo, aí não, irmão. Fake news, quem vai te alcançar aí é a justiça. Quem solicitou uma parte?
Vereador, só para contribuir com a fala do senhor, a política, ela não é para os fracos, ela é para os fortes. Né? As pessoas que não estão preparadas para ser vereador, para ser político, eu acho que não pode candidatar. Porque a política é isso aí. Né? Política você recebe crítica, né? Você recebe elogios. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Deus. Mas o senhor está certinho. A política você recebe elogio e recebe crítica, igual eu estou falando aqui, que é normal. Mas a política, você não pode receber fake news e publicação de coisa em verdade que não saiu da sua boca. Então a gente tem que ter muita cautela naquilo que fala aqui, naquilo que conversa. Eu acho que o debate aqui na Câmara, com qualquer vereador ou vereador, é solitário, temos que fazer mesmo. Cada um tem seu público, cada um tem o seu ponto de vista. E aqui, é como diz um vereador antigo dessa casa, que teve 7 mandatos. A tribuna e a Câmara Municipal é para parlar, é para parlar. E a discussão aqui é natural. E digo mais, se algum dia algum vereador se sentir ofendido com a minha fala aqui na tribuna, ele tem três formas de prosseguir. Primeiro, usando o regimento e a lei orgânica do município, que é me denunciando no Conselho de Ética. Segundo, ele pode entrar com uma representação contra a minha pessoa. Então, o vereador tem todas as ferramentas. E aí, a gente vê se procede ou não. Agora, esparramar fake news com o nosso nome, eu já disse aqui na tribuna. Eu não aceito fake news com o meu nome. Fake news com o meu nome, quem esparramar, ele vai se ver com a justiça. Eu já estive isso no passado, aonde que tentaram imputar uma coisa à minha pessoa que eu não fiz, aonde que eu entrei com mais de 50 ações. E dessas 50 ações, eu já ganhei 42. 42 ações, só falta 8 para poder ser julgada. Então, eu, vereador Domingos Paula de Souza, não importa que você faça uma crítica sobre a minha forma errada, às vezes, de falar, não tem problema nenhum. Não importa, às vezes, de você fazer uma crítica na condução do meu mandato, mas agora fazer fake news contra a minha pessoa, cidadão, você vai responder é na justiça. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Convido o vereador João da Luz para a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Hélio Araújo, vereadora doutora Trícia, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Cleide, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Eli Rosa, vereador Andréia, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos de Paula, vereador doutor José Fernandes, vereador João da Luz. Quórum ferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em única votação, veto 121 de 2022, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei número 41 de 2022, que altera a lei 2459 de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, o hino à bandeira nacional e o hino da independência do Brasil. Comissões de Constituição e Justiça favorável ao veto parcial.
Veto 121 de 2022, de autoria do executivo, obviamente, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Eli Rosa.
Com as comissões, senhor presidente.
A favor. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor.
João Feitosa.
Com as comissões, senhor presidente.
Vota favorável. Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Lisier José Borges.
Favor.
Professor Marques justificou. Reamilton Espíndola. Deu uma saída. Celiane justificou. Suender justificou. Vereadora Thais Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Nós temos 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, veto mantido. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 94 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cleidson Gomes da Silva Júnior e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 094-2022, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Antes, senhor, vereador Lisier.
É só questão de ordem. Seria bom conferir o quórum.
Eu votei para dar o quórum. 16. Correto?
Ok.
Palavra com o vereador João da Luz na discussão do projeto de sua autoria.
Aprovamos aqui, apresentamos aqui um projeto de concessão de título de cidadania para o senhor Gleidson Gomes da Silva Júnior, que é o nosso comandante do 3º Batalhão. Tem prestado um grande serviço na cidade de Anápolis e é merecedor de nós considerarmos ele, sim, como cidadão. A Polícia Militar presta um serviço ostensivo e guarda a nossa sociedade. E é uma honra e um privilégio nosso estar dando essa homenagem para o nosso amigo comandante da Silva. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão, em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favor, senhor presidente.
Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Autor do projeto, vereador João da Luz.
Presidente, só corrigindo, é o 4º Batalhão, segundo o Fred Cacheta, me orientou. Obrigado, favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Vereador Lizê José Borges.
Favor.
Reamilton Espínola saiu, Celiane ausente, Suender ausente. Thaís Souza.
Legal demais. Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Novamente, 16 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 094-2022, de autoria do vereador João da Luz, aprovado. Palavra com a secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, solicitando que não venha a ser realizada uma obra de construção de estacionamento na Praça da Bíblia, que foi informada aos moradores que seria demolida em parte o estacionamento, seria demolida em parte a praça para um estacionamento. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2780. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2775. Requerimentos de autoria do vereador Domingos de Paula, de números 2779. Requerimentos de autoria do vereador Policial Federal Suender, de número 2766, 2767, 2768, 2777, 2778. Requerimento de autoria do vereador da Celiane da SOS, de números 2764, 2765. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos, em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem nenhum inscrito no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito, qual passa a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui parabenizar a data de aniversário, o aniversariante de hoje, que é o Marcos Quezada. Marcos Quezada, Vossa Excelência conhece, ali da Pharma Center. Jogador de bola, uma pessoa, amigo meu há muitos anos. Parabéns, Marcos, e que Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado, te dando muitas felicidades a você e sua família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Meus cumprimentos também ao Marcos. Deus abençoe, muitos anos de vida. Espaço das comunicações ainda em aberto. Pois não, vereador João Feitosa?
Desculpa também, senhor presidente, hoje também é aniversário do distrito de Sousânia, tá? Estou vendo aqui, aos moradores de Sousânia, Vossa Excelência tem muitos amigos lá, assim como eu, que Deus continue abençoando aquela comunidade e que nós, com certeza, Vossa Excelência, como federal, vai levar muitos benefícios aqui, da forma que o senhor está. O senhor já leva muito benefício para lá e, com certeza, vamos levar muito mais. Eu vou à palavra.
Obrigado, João. Cumprimento aos moradores de Sousânia, distrito de Anápolis. Conheço muito bem lá. Vereador Eli Rosa também tem um carinho especial pelaquela região. Cumprimentar todos os moradores de Sousânia, Interlândia. Também aproveitar Goialândia e Joanápolis. E Branápolis também, que não é distrito, mas se considera um distrito também. Hoje é aniversário da Maria de Jesus. Todo mundo aqui conhece a Marinha, que é a nossa copeira lá da presidência. Desejar a Marinha muitos anos de vida, felicidade, saúde e paz, que ela continue sendo essa pessoa prestativa, companheira e maravilhosa. Que Deus abençoe a sua saúde e a sua família. Espaço das comunicações ainda em aberto. Então, sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, é encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos, um restante de semana com muita saúde e até segunda-feira, se Deus nos permitir.